A agricultura familiar é um setor considerado muito importante para o desenvolvimento econômico no estado da Bahia. No entanto, para muitas entidades, ainda falta qualificação profissional para ampliar a produtividade. A respeito desse assunto, entrevisto o professor universitário, doutor em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, Wellington Dantas. Como os agricultores familiares ou pequenos produtores que não dispõem de muitos recursos financeiros podem identificar potencialidades para investir em novos empreendimentos no campo?
Essa questão, ela leva a um direcionamento da análise de algumas variáveis para identificar a questão das potencialidades do local, os arranjos produtivos, a cultura agrícola da região. E isso é possível por meio de um trabalho associativo, cooperativo, trabalho solitário, um trabalho que fomente a cultura de grupos produtivos colaborativos. Isso vai fazer com que o agricultor, agricultura familiar, se constituindo em grupos, em associações ou cooperativas, possam ter acesso a informações, a conhecimentos e créditos para que possam desenvolver práticas sustentáveis e inovadoras no campo. Órgãos importantes do nosso território, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, o Centro Público de Economia Solidária, o SESOL, o Instituto Federal Baiano, o IF Baiano, podem fomentar esse trabalho de orientação, de acompanhamento e fazer com que esses pequenos agricultores, esses agricultores familiares, eles possam enxergar as potencialidades que existem em seu local de desenvolvimento. Isso vai fazer com que eles, além de enxergarem o potencial, eles possam buscar créditos para fomentar essas atividades por meio dos fundos rotativos de crédito, pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, os créditos rurais de maneira geral, que podem ser adquiridos pelo Banco do Brasil, Banco do Nordeste, ou até mesmo venderem suas produções em feiras livres, ou pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, até mesmo o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então é importante a gente estar atento a essa questão da coletividade, do trabalho colaborativo, solidário. Inclusive, está acontecendo em toda a Bahia as conferências de economia solidária. Em Senhor do Bonfim, essa conferência ela vai acontecer dia 27 de agosto, com local ainda a definir. Então, possivelmente, nos próximos dias, vai ser veiculada em toda a região essa conferência. E essa conferência ela vai abarcar todos os empreendimentos do território, os potenciais empreendimentos do território, tanto Piemonte, como da Diamantina, como do Sisal, para se discutir essas possibilidades, essas potencialidades de investir e desenvolver novos empreendimentos rurais.
Atualmente se discute o fortalecimento da agricultura orgânica, da agricultura irrigada, da apicultura, além de iniciativas voltadas para o turismo rural. Em sua opinião, entre esses nichos, quais podem ser trabalhados por jovens para promover o desenvolvimento aqui no território do Piemonte Norte do Itapicuru?
No nosso território predomina a agricultura familiar, com produção de frutas, verduras, hortaliças, e essa produção sendo vendida principalmente em feiras livres, que possuem um grande potencial socioeconômico no nosso território, onde se gera trabalho e renda para muitas famílias do campo. A apicultura ela é muito forte, há uma presença de muitas cooperativas de produção, beneficiamento do mel. Precisamos valorizar os arranjos produtivos locais, precisamos beneficiar ainda mais a nossa matéria-prima. Com isso, a gente vai fortalecer as agroindústrias que tem no território e formar cadeias produtivas para agregar valor às nossas riquezas do campo. E o jovem, ele tem um papel muito importante nesse processo de sucessão familiar, dessa continuidade das atividades no campo, por meio de ações estratégicas, seja por cooperativas, seja por grupos de produção econômica solidária. Recentemente foi promulgada uma lei federal 14.666 do ano passado, 2023, que instituiu a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem no Campo. Essa lei, ela visa preparar o jovem para exercer um papel estratégico de agente do desenvolvimento rural. Com isso, virão políticas públicas para a formação empreendedora desse jovem no campo e um incentivo ao que esse jovem busque projetos de viabilidade que se busque um crédito como é o caso do Pronaf Jovem e outros créditos que virão a partir dessa lei. Em relação ao turismo rural, eu posso destacar dois pontos importantes do nosso território. O Museu do Vaqueiro, em Santa Rosa de Lima, Jaguarari, reconhecido nacionalmente e que já foi fruto de várias reportagens, tanto local, regional quanto nacional, em que se retrata a atuação do homem do campo desde a época do cangaço, da época do Lampião. Estudantes da área de história, sociologia, antropologia, arqueologia podem conhecer esse museu que fica em Jaguarari. Outro ponto muito importante que deve ser potencializado na região é o turismo de grutas, muito bem retratado, Daniel, na sua pesquisa de mestrado que você realizou na Univasf e que eu tive a oportunidade de conhecer o artigo que foi originado a partir dessa pesquisa publicado na Revista Brasileira de Ecoturismo. Nele você retrata muito bem como deve se desenvolver esse turismo de grutas. Inclusive, eu recomendo a leitura desse seu trabalho e as pesquisas e buscas sobre o Museu do Vaqueiro, para que a gente possa se inteirar mais da cultura, do turismo, de tudo que nós temos de potencialidade no nosso território.
Muitos especialistas com quem a gente já conversou, inclusive em outros momentos, apontam que para se atingir sucesso em um negócio é fundamental um bom planejamento e uma ótima execução. Como um jovem pode elaborar um projeto de empreendedorismo rural, mesmo que não tenha formação acadêmica?
Sim, com certeza, com certeza. Mesmo sem ter uma formação técnica, um jovem, sim, ele pode elaborar um projeto de empreendimento rural. Ele vai seguir algumas etapas fundamentais que a gente julga importante para um projeto, como é entender o contexto local, a potencialidade do seu produto, a necessidade do consumidor, a necessidade de se entender a demanda da sua comunidade e para além da sua comunidade. Obviamente que ele vai ter e ele precisa ter um acompanhamento de algum órgão que possa auxiliá-lo, como é o caso do Centro Público de Economia Solidária, como é o caso do Senai e do próprio Sebrae, que trabalha com desenvolvimento de negócios, de plano de negócios, que também está com seu direcionamento para algumas atividades em campo. No IF Baiano Campos Senhor do Bonfim, alguns professores também trabalham com projetos voltados a incentivar as atividades no campo. Recentemente, eu tive um projeto aprovado pelo CNPq, projeto de pesquisa via IF Baiano, em que a gente, durante um ano, vai acompanhar cinco empreendimentos no campo em um processo que a gente chama de incubação, ou seja, a gente vai incubar uma ideia e desenvolver essa ideia durante um ano. A incubadora, ela pressupõe a ideia de que precisa de um acompanhamento nos primeiros dias de vida. Então, cinco novos empreendedores serão incubados nesse processo e eles serão acompanhados durante um ano para que esse processo ele ganhe corpo, ganhe projeção. Quando terminar um ano de acompanhamento, ele possa seguir outras etapas de desenvolvimento. Então, o sujeito empreendedor, sujeito empreendedora, vai passar por formação, acompanhamento, direcionamento, busca por crédito e desenvolvimento das suas atividades empreendedoras que ele pensa em desenvolver.
De que forma as instituições de ensino superior ou ensino técnico de nossa região, independentemente da missão, da natureza, da oferta de cursos, da estrutura, podem contribuir para fortalecer o empreendedorismo rural aqui em nosso contexto, em nosso território de identidade?
As instituições, elas têm um papel fundamental em desenvolver e fortalecer o empreendedorismo rural na nossa região. Fazendo um recorte para o IFO Baiano, Campos Senhor do Bonfim, nós em breve teremos a implantação do primeiro curso bacharelado em administração presencial, gratuito, com ensino de qualidade do nosso território. Nós esperamos ofertar em 2025, no primeiro semestre, a primeira turma desse curso. Então, um processo que vem desde 2023, com debate com a sociedade civil organizada, com o poder público, onde nós já fizemos várias etapas desse processo e constituímos uma comissão que organizou toda a parte documental que está em processo de tramitação junto aos órgãos competentes para que a gente possa ofertar esse curso já no primeiro semestre de 2025. E a gente vai fomentar, com certeza, a cultura empreendedora nos espaços, nos mais diversos segmentos da sociedade, e um deles é a questão rural.